Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, eu acho que vocês já estão vendo aí, os dois campeões do freio de ouro. A história aqui na minha frente. Um bicampeão e o cara com 28 anos de freio de ouro e 4 vezes campeão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amigos.
Bom dia.
Bom dia.
Tão bem?
Tranquilo.
Ressaca? Não. Seguradinha?
100%.
Não? É, mais ou menos, 100% não.
Antes da gente começar a conversar aqui, eu só vou fazer um agradecimento aos apoiadores que fazem esse projeto acontecer aqui. Um agradecimento especial, então, a Renato Vassinaletti, da Cabanha Mapuche, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia, o Bruno Acalini e o Breno Greneman, da Alponte, da Cabanha Três Irmãos, Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, o Antônio Alceu, de Araújo, da Estância do Salto, o André Scherer, da Cabanha do Tirol, Cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família, o Dr. Ernesto e o Pedro Emel, da Cabanha Pedra Redonda, Cabanha São Francisco de Assis, da Argentina, Vetinil, parceira de quem cuida, e Supra, mais que produtos, resultados. Muito obrigado, e antes da gente começar, não te esquece, te inscreve no canal, deixa teu like, e que aí o YouTube nos mostra cada vez mais pro mundo. Vamos lá, guris, vocês estão meio assustados com as câmeras, não?
É um pouco.
Ah, tipo, vocês estão acostumados a levantar troféu, vocês estão acostumados a estar na frente das câmeras, vamos conversar aí. Conta um pouquinho pra nós, vamos começar pelo Gabriel, então, tu já tá fazendo sinal, ele já tá me olhando aqui, já tá fazendo, ó, vamos começar pelo Gabriel, então, me diz aí, Gabriel, bi consecutivo, né, já tinha o feito do Libertador, porém não consecutivo, e tu como sendo o mesmo ginete, né, com essa emoção aí de poder conduzir esse fato histórico aí.
Ah, Fagner, primeiro, acho que uma sensação de dever cumprido, né? É um cavalo que sempre chega como favorito, todo mundo conhece ele, então tu tem que conduzir esse cavalo, tem que levar ele a tentar chegar ao primeiro lugar, sempre é uma responsabilidade grande. Então, quando se consegue isso, é um dever cumprido. E como eu falei ontem, quando me perguntaram na entrevista, assim, por exemplo, o que que tu tem para dizer, Gabriel? Obrigado ao Matreiro, é só o que eu tenho para dizer para ele. Essa vez foi a última vez que eu montei nele e agora ele terminou a carreira.
Tem certeza?
Agora ele terminou. E só agradecer a ele. Não tenho palavras para dizer o que ele fez para minha vida e é isso que eu tenho para falar dele.
Não, vocês fizeram um belo conjunto, né? Um belo conjunto. Eu quero vou tocar mais nesse assunto, mas vamos deixar o nosso amigo Daniel... Deveria ter começado por ele, mais experiente, né?
Mais experiente, 758 freio, deu. Vou aposentar o Daniel também.
Mas não é porque ele é velho, né? Que ele começou muito cedo, né? 14 anos de idade, como diz os guris, né? Dos 14 ali, até de 94 até o ano 2002, ele ficou estudando. Daí ele viu que não dava, ele já vou voltar pro freio.
antes dele falar, vou falar eu. Tá do lado do Daniel aqui sempre é um privilégio. Ele, como outros, me inspiraram muito. E eu sempre tentei... de alguma forma, copiar o que eles faziam. E hoje, conseguir dividir pódio com ele e ter ele como grande amigo, para mim, é uma satisfação enorme.
Que beleza. Eu vou fazer um comentário também, porque eu tive quase não, esse podcast, eu já tinha ideia do podcast, tá? Há um tempo atrás, e ele deu o martelo, o pontapé inicial na tua casa. Tu lembra disso, né? Yeah. Vamos gravar e tu disse, tá, mas esse troço de comer, o que que é isso aí? Esse nome, o que que é esse negócio aí? Eu disse, não, vamos fazer. Tá, eu sou teu parceiro, vamos gravar. E aí, por fim, deu chuva, deu um monte de coisa, a gente não conseguiu gravar na casa dele para iniciar o pontapé inicial com esse podcast. E a gente reformulou e aí montamos o estúdio aqui e vamos fazendo o estúdio. E eu também tava segurando agora para falar com os ginetes pelo fato de o freio tava perto, então deixa eu segurar, agora a gente vai sair conversando com todo mundo. Então, Daniel... te agradeço por ter sido meu parceiro aquele dia e ter me incentivado. Vamos fazer. E eu só quero te dizer uma coisa. Até eu chegar na tua casa, eu tinha uma imagem. Tu tem dois quadros naquele teu salão de festas lá. Que é um que tu tem uma cara extremamente fechada, que é a que todo mundo te conhece, né? Aquela cara de... aquele cara sério. Mas atrás tu tem um quadro que tu tem um sorriso desse tamanho e um coração desse tamanho. Então, assim, ó, eu conhecia, eu imaginava aquele Daniel com aquela carranca fechada, mas eu conheci o Daniel com aquele sorrisão desse tamanho, assim, um baita coração. Muito obrigado.
Merece, tamo junto sempre.
E qual é a emoção de ser freio de ouro e freio de prata, meu amigo?
É muito difícil de tu te expressar momentos como o freio de ouro nos proporciona viver. E já passei por vários deles. Graças a Deus, Deus me proporcionou isso. E com certeza, tu conquistar um freio de ouro e um freio de prata no mesmo ano, na mesma categoria, é uma emoção muito grande, é uma satisfação enorme, é um momento de agradecimento, porque eu sempre falo que a gente não conquista nada sozinho. Eu sou uma parte de uma equipe, e todos são vitoriosos, todos fazem o melhor, todos trabalham junto, a família apoiando. Então são várias pessoas envolvidas para que a gente possa chegar aqui, dar o melhor, e esse ano conquistamos esses dois prêmios que são prêmios máximo. Então é um momento só de agradecimento, gratidão a todos que fazem parte dessa história.
E tu ainda ganhou o troféu Ginete do Ano, né?
É um troféu assim que é uma marca pessoal. Eu acho que o Ginete do Ano é tão difícil quanto ganhar um freio, porque é uma somatória de pontos de um ano inteiro, de todo um ciclo, né? Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho, esse prêmio também, porque a gente sabe o quanto é difícil de chegar nele.
Sim.
E isso é um, como eu disse, é uma somatória de pontos que tu, desde o começo do ciclo, então é um ano de constância e só tem que agradecer.
Que beleza. Só vou deixar aqui, ó, já dar um spoilerzinho. Depois, espera, aguarda até o final que nós vamos ter uma surpresa aqui. Daniel tá armando uma aqui.
Agora... Não, a armação é tua.
Vamos lá, aguarda até o final, assiste até o final que nós vamos ter uma surpresa aqui depois. Bueno, Marte, que entender um pouquinho assim, eu ando bastante por tudo que é lugar aí, e a gente sempre escuta burburinhos, né? Eu digo a Rádio Cocheira, né? A Rádio Cocheira. Mas eu não escutei nenhuma vez em dizer que o Colibri viria esse ano de novo. Como é que partiu essa decisão, assim, de trazer ele e aí, tipo, surpreendeu todo mundo?
Nem meus amigos sabiam. já fazia já 5 meses que ele estava treinando já. E foi uma decisão nossa de equipe, e o proprietário também pediu para deixar em sigilo se ele viria ou não, porque a única coisa que eu de uma certa forma exigi para que ele viesse é que ele estivesse treinando bem e estivesse bem fisicamente, e então a gente tinha que deixar para os dias para ver se ele ia vir ou não, tanto que ele foi inscrito no último dia que podia ser inscrito para o freio, né? Mas ele fazia tempo, sim. Na verdade, o projeto dele não era vir. O projeto dele era tentar ser o bi da FIC. Esse era o projeto do Colibri. Mas como a FIC foi adiada para 23, e aí em 23 ele ia ser um cavalo de 12 anos, né? Aí o dono resolveu tentar o freio. De começo, assim, eu não fui muito de acordo, assim, pela responsabilidade que seria de correr de novo, né? Sim. Só que aí foi passando tempo, e uma vez eu tava numa prova, e um amigo meu me falou, que eu não vou dizer o nome, me perguntou, tu não vai correr o teu cavalo de novo? Tu não vai correr o teu cavalo, não vai defender o título? E eu digo, não, mas é a responsabilidade que é, Dani. E ele diz assim, mas tu tá com uma Ferrari em casa e vai andar de Fuca. Tu te lembra que tu me dissesse, né? E eu digo, mas é complicado, Dani, sei que aí deixei quieto. Mas aí, naquele momento a gente já imaginava.
Na verdade, vocês, depois da FIC, então, vocês tiveram o Juan, teve o pensamento, então, de trazer ele para o freio, mas vocês ficaram quietos para chegar a ver a condição que ele iria chegar até a data do freio.
Exatamente, era a condição para ele vir, né? Que ele estivesse bem, estivesse bonito, fisicamente muito bem, e ele conseguiu chegar.
Acho assim, que bonito, eu acho que era, acho que é o melhor momento dele.
Acho que foi,
né? O melhor preparo, momento.
Acho que foi o mais bonito.
Eu queria te dizer assim, eu conheço o cavalo e entendo de cavalo por foto, né? Porque eu só conheço cavalo por foto. Me botar na frente dos cavalos e até fazer a fila demora, mas se botar eles enfileirados em foto, eu faço ligeirinho. Né? Mas a evolução que tu teve com esse cavalo, Ela é visível, visível. Eu digo até por fotos, eu digo principalmente por fotos. A força que tu fazia, e posso estar me expressando errado, a força, mas o que tu fazia para segurar esse cavalo, ele era um cavalo de temperamento, parecia ser um cavalo de temperamento bem acelerado, né?
Ele foi amadurecendo, né? Conforme foi passando o tempo, conforme foi passando a idade dele, ele foi amadurecendo e ele foi ficando um cavalo mais cadenciado, vamos dizer assim. Dentro do limite que ele faz a força dele, sim, que é muito grande, né? Então, a gente conseguiu chegar num meio termo ali entre controle e a explosão dele. E acho que esse freio foi o freio que ele... embora na primeira fase eu acho que ele errou um pouco, mas foi o freio que eu achei ele com mais cabeça, assim.
Sim.
O domingo foi o melhor domingo dele de todos os freios, foi esse, né?
É, eu digo a evolução porque eu vejo, principalmente nas fotos, por isso que eu digo da fotografia, né? E eu vejo que por isso que eu digo, vocês formaram um belo conjunto, sim, porque vocês se entenderam, né? Vocês entraram numa sintonia e tem um mérito muito grande teu nisso de entender o cavalo e vocês se entenderam, que parece que não sei se tu concorda comigo, Daniel, a evolução dos dois juntos é muito grande, assim.
É, com certeza, eu tava só esperando vocês até para fazer, comentar sobre ele. Ele é um cavalo extremamente diferente. É um cavalo diferente dentro da raça, assim, funcionalmente ele é, além dele ser um cavalo muito bonito, ele é um cavalo, eu acompanhei ele, eu assisti ele correr desde o começo, eu vi o Gabi correr ele na credenciadora de Carazinho, ele já mostrava ser um cavalo...
Que eu quase eliminei ele, né?
Foi tu mesmo, né, Wagner?
Ah, é verdade.
Já conto.
Então, um cavalo que ele tem, a funcionalidade dele é, não tem muito o que tu comentar. Todos nós gostaríamos de montar cavalos assim. E eu ainda comentei com o Gabriel que vai custar a montar um cavalo desse tipo, desse nível. Ele é merecedor de tudo do que ele conquistou. É um cavalo extremamente diferente.
É visível isso. É. Mas o caso de Carazinho, isso eu sempre digo, a gente sempre aprende também, né? E sempre o Jacomo tem andado comigo, tá trabalhando comigo, e eu digo para ele, cara, tu tem que prestar muita atenção na questão da pista, assim, ó, não te movimenta quando o cavalo tá por perto, espera para se movimentar e tal. A gente vai aprendendo com o tempo, e isso foi um caso lá em Carazinho, que era um dia de sol forte, um calor horrível, né?
Uhum.
E era baiar.
Era a primeira fase
da andadura. E eu me sentei no lado oposto da pista, bem onde era a entrada. E aí eu tô com um guarda-sol aqui, deu uma rajada de vento e aquele guarda-sol balançou para trás, meio que virou e o colibri saltou lá
no caixa-prego, nunca mais voltou, nunca mais fui entrar naquele naquele canto da pista,
né? E o desespero, né, meu Deus, imagina o cara eliminar um cavalo, porque pode dar um problema. O jurado interpretar qualquer coisa de indocilidade, qualquer tipo de coisa. Ou até mesmo o cara ter que segurar, encosta uma espora, sei lá, faz qualquer coisa, tchê. E aí... Mas deu tudo certo, graças a Deus, e aquele ano foi embora, né?
É, deu tudo certo.
Daniel, agora vamos voltar um pouquinho no ano passado, para ver, né? Tu teve o ano passado, nunca vamos esquecer, eu chegando no estacionamento e te encontro com aquele braço engessado. E eu disse, cara, tia, o que aconteceu? E aí tu me conta isso de manhã cedo, né? Sei lá, 6 horas da manhã. Chego ali, te encontro e tu me diz aquilo e diz, não, eu vou correr.
São coisas que tu não tem muito como explicar o porquê que acontece, né? Acabei tendo esse acidente ano passado, tinha recém feito a primeira fase, fui dar um treino no meus cavalos para Mangueira do dia seguinte e uma das éguas caiu comigo e eu acabei apoiando o braço, apoiei mal e fraturou. Fagner, o que eu acho dessas situações que tu acaba sem achar alguma explicação, eu trabalho há anos com cavalo e nunca tinha me quebrado, e no momento daqueles, da final, acabou acontecendo. Eu acho que são coisas que Deus, ele te mostra alguns caminhos de alguma maneira diferente. E eu costumo, sempre quando as coisas não saem como planejado, eu costumo o porquê que elas acontecem. E eu acho que a gente, são momentos que a gente tem que rever conceitos, alguma coisa que naquele momento eu não era merecedor. E eu acho que isso, e eu ter voltado esse ano e ter conquistado o que eu conquistei, é porque eu consegui achar os pontos que estavam errados no Daniel. E isso me fortalece, faz com que eu volte para casa, trabalhe cada vez mais, me dedique cada vez mais, para que a gente possa chegar no momento como eu vivi esse final de semana. Foi uma situação que eu acho que...
Foi difícil ano passado, né, Dani?
Claro, não, eu tinha animais competitivos, tinha animais que poderiam ter andado melhor, só que, infelizmente, eu não estava na minha melhor condição, só que os proprietários foram... tiveram todo o tempo do meu lado, me apoiaram junto, e acabei correndo, mesmo fraturado, e mesmo sabendo que não teria o mesmo desempenho. Mas é como eu disse, eu acho que era um momento que eu precisava viver, para mim dar valor para certa, para outras coisas que talvez o Daniel não desse o valor que merecesse, né? E recebi muita mensagem de apoio, agorizada, todos meus colegas, Gabriel, não vou citar outros nomes, mas todos, enfim, o Colares, todos se oferecendo para te ajudar no momento difícil. Então, eu acho que daquele freio eu levei, foi o que eu levo de mais importante, assim, foi a amizade, onde tu é reconhecido, que tu te sente valorizado. Eu me senti muito valorizado naquela situação de saber o quanto as pessoas gostavam de mim, sabe? E eu acho que isso, como eu falei, foi... Eu deveria passar para me enxergar um outro lado, né? Então, daquele momento, eu tenho certeza que eu levo outras coisas para minha vida.
Que bom. Mas deve ser uma decisão difícil, né? Eu até queria te perguntar sobre a questão dos proprietários. Nesse momento, todos eles te apoiaram, mas tu já terminou respondendo. Porque tu tem a tua integridade física também, né? Tu não vai ter o desempenho, tu sabe que o teu desempenho ia estar limitado naquele momento. Mas tu não tinha medo daqui a pouco de ficar com uma lesão e isso te...
Sinceramente, é lógico que o meu desempenho foi longe do que eu gostaria e do que eu poderia ter tido. Mas eu, medo eu não tinha, porque eu só pensava em correr, sabe, ver, olhar para trás um ano inteiro de trabalho, pessoas que confiaram em mim, que deram a vida por mim, e eu não poderia deixar eles na mão naquele momento. Então, mesmo sabendo que eu não teria um desempenho que eu gostaria, eu não poderia deixar ninguém na mão, sabe? Então, por isso que eu resolvi correr, e assim como eu falei, os proprietários, todos eles me apoiaram e tiveram junto comigo.
E pode parecer... Não é coincidência, como tu diz, Deus nos mostra as coisas, né, de alguma maneira. Ano passado tu quebrou o braço, te machucou, teve que correr limitado, e esse ano tu ganha com a égua da Beth, que também tem uma, como é que eu vou te dizer, tem uma coisa muito importante nisso aí, né? Tem um significado muito importante, né?
É, com certeza. É bastante difícil de a gente falar, mas a Beth, quando me mandou a primeira égua, ela me disse que tinha certeza que eu daria um pódio para ela, que eu seria vitorioso. E isso mexe com a gente. E eu me dou para todos. Não vou... Eu sou um cara que me entrego, assim, para todos, os proprietários que me entregam um cavalo, sabe? Mas essa situação é uma situação um pouco diferente. Então, eu tenho um orgulho de poder ter dado esse presente para ela e para o Rafa, de fazer parte dessa história.
Bacana. Muito, muito bonito essa... Foi merecedor isso, né? E a gente... Todo mundo acho que ficou feliz, acredito eu que ficou feliz por ela ter conquistado esse título aí.
Com certeza, com certeza.
Gabriel, vamos falar um pouquinho do querendão ali, porque não vamos ter que fugir desse assunto.
Não tem como.
Né? Eu acho que para ti deve ser um momento muito difícil, né? Porque ele, querendo ou não, tu montando os dois, ele era teu concorrente direto também, né? Os dois eram concorrentes um do outro diretamente, assim, de potencial, né?
Fagner, a gente, quando traz a tropa para pro freio, como eu tava falando do Daniel, a gente, todos os cavalos são cada um uma bala que tu tem pra tirar.
Sim.
Esse ano, pra mim, do freio, foi um ano que eu aprendi muito. Cada ano a gente aprende várias coisas, esse ano eu aprendi muita coisa. No primeiro dia do freio, uma bala saiu.
Sim,
que foi o Willa. No terceiro dia do freio, a outra saiu. E eu fiquei só com uma. E o Querendon é um cavalo que vem numa construção faz muito tempo. Um cavalo que já vem há 2 anos treinando já. E chegou muito bem aqui. Muito, muito. Chegou no melhor momento funcional dele.
Uhum.
E se ele ia ganhar algum freio ou não, isso aí, só o resto das provas pra dizer. Mas ele tava muito bem. Eu confesso que fiquei... Naquela manhã ali, eu fiquei de coração bem partido por ele. Muito, 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 muito. Graças a Deus ele vai correr ano que vem de novo. Vai ter outra chance. Vamos ver se a gente consegue fazer ele chegar daquele momento. Um cavalo novo. Mas não foi fácil aquele dia. Daquele dia não foi muito fácil de terminar ele.
Eu imagino. Isso chega a impactar pra ti, por exemplo... A que ponto tu tem que chegar no nível de concentração para que não passe isso para os outros, pro colibri que tu ia montar na sequência?
Total, aquilo tu tem, quando tu sai daquela prova, tu tem que apagar aquilo ali. Não tem choro. Quando eu saí, assim que eu saí do meu cavalo apiado com ele sangrando, o primeiro que eu encontrei foi o Dani. E ele disse assim: deu, acabou, tu tem o outro agora. E teus amigos te ajudam naquela hora, né?
Sim.
Porque é difícil, assim, tua autoestima assim vai indo pra baixo, aí daqui a pouco alguém pega e te ajuda a levantar. E aí tu te reanima e vai de novo. Mas não é fácil. A gente tem um grupo muito fechado de amigos, né? Não vamos citar nomes, mas eu e o Daniel e alguns outros. E a gente se ajuda muito, né? Ganha quem for o melhor lá dentro.
Se ganha e se perde dentro de pista. Eu acho que fora da pista a gente tem que estar junto e um ajudar o outro, um levantar o outro em momentos difíceis. A nossa profissão é difícil, Fábio. A gente dá a cara para bater, sabe? Todo mundo entra ali para querer ganhar, mas só um ganha. Então, são situações que a gente vive que é difícil de tu assimilar. Mas a gente, graças a Deus, a gente tem força, assim como... O Gabi passou por esse momento, o cavalo naquele momento vinha em primeiro. Como ele disse, se vai ganhar, ninguém sabe, né? Naquele momento ninguém sabia. E teve essa fatalidade, numa situação que a gente corre o risco em qualquer prova de um cavalo cair e se bater. E foi o que aconteceu com ele. O que ele tem que levar disso é que o cavalo dele vinha fazendo bonito, naquele momento ele estava em primeiro, sabe? E bola para frente. O ano que vem tem freio de novo. Sabe? São coisas que é muito fácil falar, sabe? Mas isso com o tempo, com a experiência, a gente sabe que isso acontece com todos nós. E o ano que vem tá aí.
Tu sabe que eu vou falar uma coisa antes, né? Que do assunto que estavam falando e eu não podia deixar passar. A gente representa ser muito forte e a gente é muito forte mentalmente. O freio nos ensina isso, né? Uhum. A gente tem que ser forte. E tanto que todas as pessoas, a gente chora no fim ali, quando acaba, porque ali tira um peso muito grande das costas todo mundo quando a gente ganha, né? O ano passado, quando o Daniel chegou no galpão sábado de manhã, eu nunca tinha visto ele emocionado. E ele se emocionou, ele tava com o braço quebrado, todo mundo chegou nele, é óbvio que nós ia chegar nele.
Sim.
E a gente viu uma força tão grande mental de uma pessoa que com o braço quebrado, com 60% da habilidade que ele ia ter, ele não tinha de um lado, não tinha como.
Ele tava limitado,
né? Falta o equilíbrio. Tu, ainda mais quando tu muda de cavalo rápido, ele tinha uma zégua rápida, te falta o equilíbrio, não tem como. Aquele braço ali tá atado. E ele foi. E ele foi, tentou e terminou. Então, cada vivência de um ou de outro vai nos dando mais força. Porque tu vai lembrando.
Sim.
Tu vai lembrando daquilo. No caso do Querendon, quando ele saiu, a gente tem que... É, depois, quando passa o tempo, a gente vai digerindo. Mas naquele momento, assim, tu cancela aquilo. Tu passa a régua e vai embora. E é assim que a gente aprende. Foi assim que eu aprendi aqui no Freio de Ouro.
Vocês chegam a fazer algum trabalho...
Deus só dá fardo pesado pra carregar pra quem ele sabe que... Então... É que muita gente não sabe o bastidor nosso, sabe? São coisas assim que tu passa, que tu conta e muitas pessoas não acreditam, porque nós, a gente está lidando com um cavalo. Então, tem situações que hoje ele anoitece bem, amanhece mal. E, como disse o Gabi, tu fica lembrando de situações assim que... Enfim, tu começa a lembrar e quando tu vive esses momentos assim, tu tem que comemorar, tu tem que deixar a emoção vir.
Isso aí.
Porque a gente que vive o dia a dia do cavalo sabe o quanto é difícil chegar aqui.
Tchê, eu sou fotógrafo, eu não tô na pele de vocês. E eu subo, eu me vou pros cantos porque eu fico chorando, cara. Porque eu me emociono também.
É.
E é que nem eu disse a outra vez pro Joe aqui, eu não consigo separar, porque o cara trabalha com a paixão do cara, e eu não consigo separar ainda, sabe? Então é complicado. Eu imagino vocês lá dentro vivendo isso à flor da pele. E aí eu te pergunto porque me chamou a atenção quando tu entra com o colibri, tu faz a mangueira com o colibri, já tu tá extremamente focado, assim, ó, parece que tu não... Eu na minha imagem, no que eu te olhava ali, ó, tu não escutava e não enxergava ninguém na tua volta, assim. Tu tava extremamente sério, focado, tanto que tu fez uma boa prova, tu não comemora nada, tu fica sério e tu sai da arena ali sem...
A gente vai aprendendo, pelo menos eu tento fazer dessa forma, assim, o nível de concentração tem que ser de tal forma que a gente entra ali para dar o melhor que a gente tem, sempre. Por várias vezes não dá certo, mas a gente sempre sai com aquela consciência que a gente fez o máximo. Então isso vai te motivando, se dá errado, mas tem o outro, te motiva para o outro que vem. A gente não, pelo menos... É a forma que eu vejo, e eu aprendi muito vendo os mais velhos, e o Dani sempre foi um, de... Aquela, tu tem que ser um gelo ali. Tu tem que tentar ganhar. Depois que, se tu ganhar, tu comemora. Antes, não. E não existe vencedor do freio de véspera. O vencedor do freio é o que ganha na última paleteada.
Eu já digo que o vencedor do freio é depois que passa pelo técnico, com os jurados revisando ali a boca. Sim. Porque...
É muito difícil tudo. O meu maior aprendizado foi na minha maior derrota. Em 2010, eu vinha ganhando um freio de ponta a ponta. Tive a infelicidade de perder um boi e me custou o freio de ouro. Acabou com o Rio Tinto, que acabou ficando em quarto lugar naquele ano. Eu, até aquele momento, eu não aceitava que eu errasse, sabe? Eu me cobrava muito. E eu deixava entrar isso para dentro da pista, muitas vezes. Daquele momento em diante, como eu falei anteriormente, a gente tem que... A gente, com os erros, com as situações que difícil que tu aprende, né? E eu segui sempre trabalhando da mesma maneira, sempre focado. Só que quando eu entro para dentro da pista, que eu escuto o autorizado, eu entrego na mão de Deus. Eu até ali eu sei que eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance. Daquele momento em diante, se eu vou ter sorte de pegar um gado bom, enfim, sabe? E isso me fez com que eu conseguisse crescer mais. Porque a tua emoção, tanto ela boa ou ruim, ela te atrapalha no teu desenvolvimento da prova. Então... Não existe um bom vencedor antes de ser um bom perdedor. Acho que primeiro a gente tem que saber perder para depois a gente aprender a ganhar. Então, essas situações que a gente vive negativas, elas que nos ensinam. A vitória, tu olha para frente. A vitória não faz com que tu olhe para trás. E quando tu não olha para trás, tu não aprende. Tu acha que tu é o máximo, tu é o melhor e o teu tombo vai ser grande. Então, eu acho que todas essas situações que a gente passa difíceis é a que a gente leva realmente como aprendizado.
Ano que vem eu te convido, Fagner. Pra ficar com a gente, nossos bastidores lá.
Vamos, vamos, eu sou parceiro.
Como eu digo, da nossa equipe, né? Minha, do Dani, do Márcio, do Fabinho. A gente que tem um grupo fechado, a gente Sim. é fechado, nosso grupo mesmo. É da força que cada um dá pro outro, sabe?
Não, eu sou parceiro,
a gente convido mesmo. Gente tá competindo dentro da pista, um contra o outro, e a força que a gente se dá fora. Porque vai ganhar o melhor.
Sim.
E a gente, cada um vai tentar fazer o melhor com muita lealdade, porque somos amigos, mas fora a gente dá força um pro outro e é assim que a gente faz.
Ontem mesmo nos machos aconteceu, eu tava disputando o freio de alpaca, corri em quarto lugar com o Querendon da 66, e tive a infelicidade de ter um enforcamento de raia, e onde o Jardel ganhou o Coringa. No segundo boi, nós fomos para a boca do brete, e eu senti que ele estava um pouco apreensivo, sabe? Eu disse, Jardel, fica tranquilo, pode correr o teu boi que eu vou te ajudar. Eu não tenho mais chance. Tu pode retomar o teu boi que eu largo ele no teu colo, a expressão que eu usei, sabe? Então, quando ele botou o cavalo dele para frente, eu larguei o boi para ele. Eu digo, quem tem que fazer nota agora é tu, e eu não tô aqui para te atrapalhar. A gente é colega, adversário, mas antes de tudo a gente tem que ser honesto um com o outro e saber que eu tenho um pouquinho desse freio que ele conquistou, sabe? Porque eu podia muito bem chegar lá e fazer a minha corrida, só que não é isso que eu quero. Eu quero fazer parte, sabe? Eu quero fazer parte da história e tentei ajudar ele o máximo que eu pude. Claro que o cavalo dele tinha todas as condições, eu queria deixar ele tranquilo. E acabou que ele correu para 10.
Foi uma bonita corrida. É. Bonita corrida. Isso aí, tu falou do... Eu vinha olhando... Tu sempre chama, na hora que coincide animais, tu chama o Lindor, né? Para te ajudar, né? O Lindor é teu amigão também, né?
Eu e o Colares, a gente tem uma amizade de mais de 25 anos, sabe? Sei lá, quase 30 anos já. E o Colares é um cara mais velho, mais velho de idade do que eu, né? Mas começamos mais ou menos na mesma época. Eu até comecei um pouquinho antes. Então eu conheço ele há muitos anos. E essa amizade acabou que nós se tornamos, hoje a gente é irmão, sabe? E é um prazer poder contar com ele. Eu tive o prazer de conquistar um freio de ouro para ele, onde duas éguas deles caíram junto. Com a Santa Etelvina e Helenita, e eu corri na Helenita, que foi freio de ouro. E esse ano eu tive a oportunidade de poder chamar ele
e ele retribuir.
Sendo que ainda a Mandala correu em segundo, e na paleteada que ele fez, ela acabou passando a Madeja. Então, para mim, é um prazer enorme, e eu sei que eu posso contar com ele, como da mesma forma ele pode contar comigo sempre.
Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque você tem uma relação muito boa, e no dia que tu perdeu, tem um vídeo, tem uma imagem que eu vi uma vez, o dia que tu perde o boi com o Rio Tinto, o primeiro a vir te abraçar na saída da pista, ele vem lá do fundo lá e vem te abraçar e te esperar ali, né? É o Lindor.
Ele nem comemorou como ele deveria comemorar aquele momento pela situação. Mas são coisas que a gente tem que a gente passa e vamos passar ainda.
Sim.
Sabe? Então, só tem que agradecer a ele pela amizade, pelo companheirismo, e tenho certeza que nós, a gente está comentando dele porque é um cara que sempre corre comigo nessas situações, mas assim como o Gabriel, o Fabinho, o Márcio, enfim, todos nós, eu acho que pode contar com qualquer um de nós.
Legal. Da tua parte, quando dá essas coincidências, vai o teu irmão, né?
Quando ele tá, vai meu irmão, ou senão vai qualquer um dos guris. A gente não tem muito, mas quando tá, vai meu irmão, que treina comigo.
O teu irmão o teu irmão pra ti, o que é o significado do teu irmão pra ti? Porque ele tem muita influência.
Não tenho essa resposta, definição. Essa definição. Meu irmão é uma mescla de um pai, de um irmão mais velho, de um ponto de equilíbrio, isso tudo ele é pra mim, de um ponto de segurança. Ontem, quando eu saí do Baiar, que o Matreiro fez um bom Baiar, eu saí assim, encontrei o Márcio Maciel e ainda disse, tia Márcio, não viu o Mano? E ele, mas o que tu quer com teu irmão agora? Tu vem fazendo 17 de média. Eu digo, eu só quero ver ele falar uma palavra. e aí a Denise tava juntos assim, tipo assim, o que vocês fizeram toda a vida? Eu digo, é, tipo, o que a gente fez toda a vida. Aí ele até não tinha, eu não tinha nada pra dizer pra ele, nem nada pra me dizer, mas...
Mas era só a segurança de estar ali.
É, então não tenho muito como falar assim do meu irmão. É bem complicado. É só uma coisa que a gente sente mesmo, não tem cumplicidade.
O que é aquele grito que ele dá na arquibancada quando...
Não é ele.
Não é ele?
Não é ele. É o Rodrigo Ribeiro, que é o cara que tá sempre andando comigo. E ele fala, finca-lhe. Mas é um outro personagem.
Eu achava que era ele que gritava.
Nunca vai ver meu irmão gritar.
Figuriz, querem deixar mais? Eu vou liberar vocês, né? Vocês estão. A gente tá aqui, hoje é segunda-feira, nós estamos gravando um dia antes de ser postado, um dia depois que vocês foram campeões. Tô aqui com faca, rebenque, os troféus todos aqui. E quero agradecer de coração esse tempinho que vocês disponibilizaram. Se vocês quiserem deixar alguma palavrinha para alguém. Ah, me lembrei de uma coisa. O Ricardinho perguntou pro Milton aqui no vocal se um dia ele fosse convocado pra guerra para ir a cavalo. Que cavalo que ele iria montado? Deixa essa pergunta para vocês aí. Qual é o cavalo que tu iria pra guerra?
Responde, eu não quero ir pra guerra.
Tá louco? Eles que vão pra guerra, se eles quiserem ir, nós não vamos ir.
O Milton daí respondeu ainda, né? Mas eu posso levar uma cabresta ou tem que ir só com um?
não levava cavalo nenhum pra guerra.
Não levava, não. Não,
levava meus amigos junto. E nós ia a pé. Pode ter certeza.
Então tá bem, guris. Obrigado de coração. Agora aqui, ó. Fica ligado que o Daniel vai dar um show aqui agora. Não, vamos falar aqui, ó. O Daniel, ele tem uma tatuagem no braço, que é um código de barras, que corresponde, as linhas ali embaixo correspondem. Explica melhor, Daniel. Explica melhor tu aí.
Não, eu sempre tive vontade de marcar um pouco da minha história. E aonde eu acabei fazendo um código de barras com todos os anos onde que eu conquistei um freio. E aí hoje a gente vai tatuar o 21 aí.
Então é isso aí.
Que é mais um
tatuador
ano.
Tá aqui, que é o Jacom. Jacom tá aqui. Nós já vamos mostrar ele. Ele vai tatuar o 21 e o Daniel vai sair aqui com o título e já marca no braço já.
Já
confirmando
pronto.
O 21.
É isso aí.
Valeu. Bueno, pessoal, então essa foi a tatuagem aqui nos estúdios do Em Busca. Mostra aí, Dani, mostra aí.
Aí, tá gravado já o 21 agora.
Vamos começar o outro braço agora, não?
Se Deus quiser.
Então tá, valeu, pessoal, muito obrigado. Bueno, pessoal, esse então foi o nosso podcast aqui no Tatu Estúdio do Em Busca. Daniel e o nosso convidado Gabriel Marti, os ganhadores do Freio de Ouro 2021. Antes... Não te esquece, já pedi lá no início, vou te pedir de novo agora, deixa teu like e compartilha, porque isso é muito importante para nós e faz o canal do Em Busca ir um pouquinho mais longe e mais pessoas visualizarem. Nosso agradecimento, então, Renato Vassinaletti, Cabanha Mapuche, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da Cabanha Antuérpia, o Bruno, a Kaline e o Breno Greneman, da O Ponte da Cabanha Três Irmãos, Centro de Domo e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, Antônio Alceu de Araújo, Estância do Salto. André Scherer, da Cabanha do Tirol. Cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família. Dr. Ernesto Pedro Emel, da Cabanha Pedra Redonda. Cabanha San Francisco de Assis, Argentina. Vetinil, parceira de quem cuida. E Supra, mais que produtos, resultados. Muito obrigado e terça-feira tem mais. Um abraço.